Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos tratar sobre a crise financeira enfrentada pelo Estado do Rio Grande do Sul e sobre o cenário político nacional. Vamos conversar sobre os impactos no Poder Judiciário e as preocupações da associação com a prestação jurisdicional. Conversam conosco o presidente da Ajuris, Gilberto Schaefer, e a vice-presidente administrativa, Vera Lúcia De Boni. Doutor Gilberto, doutora Vera, sejam bem-vindos.
Olá, eu queria cumprimentar a Graziela, cumprimentar a Vera e cumprimentar a todos os colegas que nos escutam nesse programa. E sempre é uma oportunidade que a gente tem de expor, vamos dizer, aquilo que nós estamos fazendo e também poder dialogar com os colegas, né, dar o retorno daquilo que nós estamos lutando e daquilo que nós esperamos construir nessa gestão.
Da mesma forma, meus cumprimentos à Graziela, um abraço sempre fraterno ao Gilberto e a todos os colegas que nos acompanham nessa perspectiva de poder dar um retorno aos colegas e, quem sabe, refletir de forma conjunta esse momento desse cenário nacional que parece tão conturbado.
Muito obrigada. Doutor Gilberto, desde o início do atual governo, a Ajuris tem manifestado preocupação com a falta de diálogo e com as decisões unilaterais. Nesse mês, o Poder Executivo parcelou em 9 vezes o salário dos servidores e anunciou na imprensa a possibilidade de atrasar o repasse ao Poder Judiciário. Como a Ajuris avalia o atual momento dessa crise financeira no Estado?
Realmente com muita preocupação, mas eu diria com mais do que preocupação, quase de perplexidade. Primeiro momento, eu acho que é preciso dizer a todos os servidores do Rio Grande do Sul, inclusive, Graziela, para as nossas pensionistas, que nós lamentamos o que está ocorrendo, que isso é extremamente grave do ponto de vista governamental, do ponto de vista pessoal. Afinal de contas, as pessoas esperam que, no mínimo, o seu salário esteja depositado integralmente pelo Estado. Então, em primeiro lugar, nós lamentamos profundamente que isso esteja ocorrendo. Por outro lado, eu acho que eu tenho uma percepção de que você não pode governar, ou melhor, você não pode utilizar a crise como lema de governo. Você não pode usar a crise como meta de governo. Então, estou preocupado exatamente porque o governo não tem vindo dizer o que ele pretende fazer. O governo simplesmente apresenta cortes cada vez mais drásticos. Não há uma preocupação de incremento de arrecadação, de gestão dos recursos e também de busca de soluções políticas. Esse governo está sendo extremamente tímido nessa área. Agora se discute no Plano Nacional o projeto da dívida e até pouco tempo nós não tínhamos nenhuma manifestação do governo de forma mais contundente sobre esse projeto, que era um projeto extremamente draconiano, inclusive para o serviço público, e o governo do Estado do Rio Grande do Sul negociando internamente como se fosse unicamente uma questão burocrática. Não, esse governo tem que ser protagonista, tem que envolver a sociedade, tem que envolver as forças políticas, e de fato não é isso que está ocorrendo. Parece, num certo olhar, que o governo está muito, digamos, contente com o que está acontecendo. Né? Cada vez a crise aumenta mais, há uma paralisia do Estado e não há uma busca de soluções. Então a perplexidade que me ocorre é porque eu vejo que nós só vamos caminhando rumo ao abismo e sem buscar uma solução.
Então e não foi por falta de alerta e nem por falta de se buscar esse diálogo, né, doutor Gilberto? Não só a Ajuris, enfim, outras entidades também vêm tentando dialogar com o governo e alertando sobre essa necessidade de uma manifestação mais efetiva.
É desde o primeiro momento. E todas as situações, algumas que eu acho que não resolvem o problema, de fato, são soluções muito mais no sentido da satisfação para um grupo político, como eu creio que seja a questão da previdência complementar. Quando há um fundo hoje no Estado que tem 500 milhões depositados e que podem dar uma segurança para o servidor no futuro, então isso é extremamente preocupante. E agora o que é mais preocupante, que ele quer avançar sobre o judiciário. Um judiciário que tem preocupação com gestão, agora vai começar a ficar inviabilizado também de realizar seu serviço. Então isto é extremamente preocupante.
Doutora Vera, qual é a preocupação da magistratura com esse atraso dos repasses, com essa nova frente que o governo está querendo avançar?
A adjetivação me parece que está absolutamente correta, né? Nós olhamos para esse cenário com total perplexidade. Nós temos um governo do Estado que está terminando metade do ano, já do seu segundo ano de governo, onde tudo que nós percebemos e que é o discurso do atual governo do Estado é o uso da crise como justificativa do não fazer. Mas não enxergamos, em especial, nenhum plano concreto, ou pelo menos isso não é dito, não é dialogado, não está exposto, um plano ou uma perspectiva de como superar as questões que são inerentes a essa crise. O que nós enxergamos é que existe um ímpeto arrecadatório, com várias situações de aumento de ICMS, de aumento de alíquotas, de busca de mais arrecadação. Também não enxergamos nenhum resultado concreto desse aumento de arrecadação. Ao contrário, nós estamos cada vez mais tendo um aumento das vezes de parcelamento dos salários, então parece que essa conta não vai fechar nunca. Se de um lado o Estado tem arrecadado muito mais do que arrecadava antes, de outro lado a crise parece que não tem fim. E a falta desse plano concreto de dizer para a sociedade gaúcha, de dizer para os demais poderes, dizer para as demais instituições, afinal, qual é o plano? Para onde o Estado, enquanto gestor, o executivo, enquanto gestor, pretende caminhar? E isso não é dito, isso não é construído. E acho que isso nos deixa com uma perplexidade. O fato de ter sido anunciado e depois desdito, e parece que fica dito nas entrelinhas, e que também traz uma grande insegurança de que eventualmente, e talvez não eventualmente, possa vir a acontecer o repasse, o atraso do repasse do duodécimo do judiciário, isso também nos deixa muito perplexos. Porque até onde se sabe, esse anúncio não poderia de forma alguma ser feito pelo jornal. Quer dizer, para começo de conversa, isso
é o mínimo de cortesia que a gente espera.
É respeito às institucionalidades. Se o governador um dia pensou em não repassar o duodécimo, a primeira tarefa óbvia era atravessar a praça e conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, conversar com o Ministério Público, conversar com o Tribunal de Contas e os demais atingidos. Depois dessa notícia vem a outra notícia dizendo que não é bem assim. Então a impressão que dá é de que é um pouco aquela brincadeira do gato subiu no telhado. Vão começar a anunciar que isso vai acontecer para daqui a pouco fazer. E isso traz também, o que me parece que é uma coisa muito grave, traz um sentimento de banalização da crise. Parece que está no cotidiano da sociedade gaúcha ter os seus servidores com salários parcelados. Aquilo que causou um imenso espanto no começo, hoje sequer vira notícia de gravidade. A notícia já vem sendo dita, mais uma vez, o Estado parcela. E aí quando a gente vai olhar para o número de parcelas, e eu confesso que fiquei espantada agora, quando me dei conta de que são nove vezes. Dizer, que tipo de gestão existe que não consegue fazer uma previsão para não ficar jogando, e desculpem a expressão, o salário pingado para os servidores? Como é que uma família consegue se organizar? Como é que qualquer um de nós vai poder se organizar com essa perspectiva de que não tem uma garantia de que, bom, então daqui a 3 meses a crise passa, ou daqui a 2 meses a crise passa, porque nós vamos pagar os salários? E isso não é dito. Então, acho que essa perplexidade, ela passa também por essa falta de comunicação clara de um projeto ou de um plano de por onde sair da crise. E nós estamos hoje ouvindo o Estado dizer que temos uma crise há quase um ano e meio. Bom, e quando é que ela termina? O que que precisa acontecer para ela terminar? O que que precisa acontecer concretamente para que nós possamos voltar a ter o salário dos servidores pago em dia? Isso não é dito.
Eu acho importante ressaltar aqui um aspecto, né? Desde o começo, a manifestação nossa aqui é no sentido também de cobrança da União para essa realidade que os estados vivem. E aí é interessante que o próprio estado é extremamente tímido em organizar essa cobrança, em fazer essa cobrança. Né? Então, eu acho que se espera do governo do estado uma mobilização política nesse sentido. Parece que o estado está muito contente, não mexam comigo, não mexo com vocês, mas não mexam comigo, eu estou cortando gastos aqui, né? Pô, a União é, vamos dizer que tem possibilidades. Grande parte dos serviços de segurança estão afetas ao Estado, grande parte dos serviços de saúde estão afetas ao Estado, grande parte do serviço educacional está afeta ao Estado. Não é possível não fazer uma cobrança mais contundente da União. Então, também desse ponto de vista, parece que há até uma acomodação com esse discurso, com essa crise. Nós não podemos pensar nesse sentido, porque senão o Estado, a ideia de Estado vai ficar sem sentido. O Estado ele tem que servir para a população, e o que nós estamos vendo aí é um Estado que não serve para a população. E o que é pior, a parte do Estado que funciona razoavelmente, que é o Poder Judiciário, é nesse sentido de crise, e vamos dizer assim, quer se prejudicar. Então, é por isso que nós nos contrapomos a qualquer atraso no do décimos. E nós esperamos que, se isso venha a acontecer, o tribunal tome providências institucionais nesse sentido. Ou seja, nós vamos entender que o próprio judiciário vai recorrer ao judiciário e tomar as medidas cabíveis para que isso não aconteça.
E o Poder Judiciário já abriu mão, de certa forma, de investimentos que poderiam ser feitos na sua estrutura para ajudar o Estado, doutor Gilberto.
Exatamente. O Estado, em primeiro lugar, diminuiu. O Poder Judiciário, em primeiro lugar, diminuiu o valor que ele recebia dos spreads bancários, né, em 50%. Isso significa, nesses 4 anos, quase 1 bilhão. Não é pouco dinheiro, é uma quantia extremamente grande. É uma quantia utilizada em investimentos do Poder Judiciário para poder dar a sua colaboração nessa crise. Mas, evidentemente, que o Poder Executivo também deve fazer a sua parte. E eu acho que, mais do que, vamos dizer assim, ter dado essa colaboração com o spread, a colaboração do Judiciário é permanente, fazendo uma boa administração. O sentido de administração permanente, planejada, de prioridades, deve ser recuperado para todo o serviço público. Na verdade, o Judiciário não precisaria ser o exemplo da administração. O Judiciário, a função principal dele, a atividade típica, como nós dissemos lá no direito constitucional, é prestar serviço jurisdicional e não administrar. Agora, o Executivo, cuja atividade típica é administrar, não tem feito uma boa administração.
Eu acho que a gente precisa destacar, né, que quando o Judiciário abriu mão e de forma colaborativa com o Poder Executivo, não se opôs a que fosse utilizado 95% dos depósitos judiciais pelo período de 4 anos, isso obviamente comprometendo uma gestão futura do próprio Judiciário. Foi na gestão passada que se compromete com a gestão atual, com o que seriam recursos da gestão atual. O Judiciário deixou de fazer grandes investimentos que estavam projetados, em especial nas suas estruturas de funcionamento de prédios, aquilo que estava projetado para poder ser melhorado nas estruturas do funcionamento do Judiciário. Já ficaram comprometidos, porque houve um novo planejamento, e o planejamento é não fazer. Isso trouxe também algumas dificuldades que a gente precisa ter em mente, que são dificuldades que vão atingir logo ali o jurisdicionado, que vão ser as dificuldades de nomeação dos novos juízes. E o judiciário tem hoje um concurso que está em andamento, nós temos algo em torno de 100 vagas na magistratura e, portanto, são 100, em torno de 100 juízes faltando no estado do Rio Grande do Sul. Este concurso, ainda que ele possa ser finalizado até dezembro, novembro ou início do ano que vem, o judiciário já aponta como uma das suas dificuldades, a atual administração do TJ aponta como uma das dificuldades a nomeação desses colegas. Isso significa pequenas comarcas, em especial aquelas de entrância inicial, com ausência de juiz. E isso atinge diretamente a prestação jurisdicional e aquilo que o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul sempre fez de uma forma muito qualificada, que é atender a população das pequenas comarcas. Nós sempre tivemos grande dificuldade de poder manter as comarcas maiores com a integralidade dos seus quadros. Hoje, o processo, nós temos um trancamento da carreira, onde não é possível fazer a promoção dos juízes sob pena de se descobrir, deixar a descoberto as pequenas comarcas. E o descoberto da pequena comarca, ela tem um impacto importante na vida das pessoas. E na medida que o judiciário não possa vir a nomear todos os novos juízes, isso vai continuar acontecendo. E talvez por ser a mais antiga aqui na mesa, eu lembro de um período que o judiciário viveu isso, onde nós chegamos a ter 2, 3 anos sem juiz numa comarca. E a romaria que vira dentro do próprio Tribunal de Justiça, do pedido dos advogados, das câmaras de vereadores, dos prefeitos, dizendo que não dá para ficar uma comarca sem juiz. Principalmente se elas são comarcas de pequeno porte. E isso nós podemos viver logo adiante, se não houver uma solução imediata, ou pelo menos a curto prazo, para que possa haver a garantia do repasse desses recursos.
Uhum. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajures.